Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.
Neste Ciência 1080, nós conversamos com Renata Costa de Sá Bonotto sobre o seu estudo do uso da comunicação alternativa no autismo. Renata, tudo bem?
Tudo bem, Mariane.
Renata, explica o que é a comunicação aumentativa e alternativa, que é a base deste estudo.
Tá. A comunicação aumentativa e alternativa, também chamada, né, muito no Brasil só como comunicação alternativa, é uma área de pesquisa, aplicação e desenvolvimento, né? Então, uma área de aplicação tem a ver com o uso, a área de pesquisa, claro, pesquisa, e de desenvolvimento, porque envolve também, por exemplo, a área de alta tecnologia, que vai implicar em desenvolvimentos tecnológicos, né? Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela é uma área do campo da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, como um todo, ela visa promover autonomia e participação social. Para quem? Para pessoas que têm algum tipo de deficiência. E o que é uma deficiência? É uma interação entre uma condição da pessoa e o meio. Então, hoje em dia, a gente tem um conceito de deficiência muito mais amplo, né, em que reconhece que as limitações, as dificuldades não são específicas e inerentes apenas à pessoa, mas a deficiência, ela surge da barreira entre a condição específica da pessoa, algum impedimento que ela tenha e a interação no meio. Tá? Um exemplo bem fácil de entender é para a pessoa que tem alguma deficiência física. Então, se ela usa uma cadeira de roda, ela chega num local que só tem escadas, então, aí a gente tem uma barreira, que a gente chama de arquitetônica. É difícil para ela acessar, porque ela usa uma cadeira de roda e existe escada. Se tivesse rampa, essa barreira não existiria, entende? Então, é praticamente como se a deficiência dela ficasse invisível. No nosso campo, que é a comunicação, a tecnologia assistiva, dentro dessa sub-área que é a comunicação aumentativa alternativa, vai pensar em estratégias para a autonomia da pessoa e para a participação social dela na área da comunicação. Então, o que é a comunicação aumentativa alternativa? Ou o que faz a comunicação aumentativa alternativa? Ela propõe aí caminhos para superar barreiras de comunicação. Então, essa é uma visão ampla, né? O conceito mais específico da comunicação aumentativa alternativa, né? Na verdade, a gente tem uma definição bem ampla que é da ASHA, que é a Sociedade Americana de Terapia da Fala e Linguagem, que fala que a comunicação aumentativa alternativa é um sistema integrado de 4 elementos. Um elemento é símbolos. E o que são símbolos? É tudo aquilo que representa. Né? Então, a linguagem, ela é, por excelência, representacional. Né? Todas as palavras, né, elas vão representar algo. Então, símbolos é uma das pontas. Estratégias, né, recursos e técnicas. Então, falando assim, símbolos na comunicação aumentativa, então, ou seja, se eu tenho uma outra forma de comunicar ou apoiar essa comunicação, a gente tem que escolher esse meio simbólico. No âmbito da comunicação aumentativa e alternativa, nós temos 3 caminhos. A gente tem gestos, né? Então, por exemplo, Libras cai nesse âmbito, né, de que a gente tem vários sinais e todo um sistema, né, uma língua, na verdade, né, toda uma estrutura simbólica permeada pelo uso de gestos. Nós temos algumas línguas artificiais também, por exemplo, o Makaton, que é como se fosse uma tecnologia que a gente praticamente não tem no Brasil, mas que também é um sistema de signos que foi totalmente criada, né? Então, gestos é uma forma, e aí essa forma a gente chama de não assistida, uma forma de comunicação não assistida. Por que ela não é assistida? Porque a pessoa pode usar o próprio corpo. Então, quando quem sinaliza, usa as mãos. Então, onde ela vai, as mãos estão com ela consegue utilizar esse apoio. Uma outra linha dentro da comunicação aumentativa alternativa é a comunicação aí assistida. Então, o que é assistida? Eu vou usar recursos que estão fora da pessoa. E aí é que vai entrar, de repente, pranchas, né, impressas ou num computador, vai usar, vai entrar talvez o uso de um aplicativo no celular, vai entrar o aplicativo no tablet. Então, eu tenho uma gama maior, né, de possibilidades. Em geral, o sistema é simbólico, nesse caso, ele pode ser de duas formas. Ou ele é integrado por imagens ou som. Então, isso em geral tem a ver também com o potencial da pessoa que tem algum tipo de limitação, se ela é alfabetizada ou não, né, a idade, etc. Então, por exemplo, para uma criança, possivelmente a gente vai escolher esse caminho onde a gente vai usar imagens em combinação, né, com o texto ali, etc., né, som se a gente estiver usando alguma coisa em alta tecnologia. Por exemplo, para uma pessoa que teve um AVC e, por causa disso, ficou com comprometimento na fala, talvez se a pessoa consegue escrever, a gente não necessariamente precisa de imagens, a gente pode usar um aplicativo, por exemplo, que permite para ela digitar o texto e aí o texto faz a vocalização. Então, eu tentei resumir, né? Mas não é muito... tem muitas coisinhas, uma ligadas na outra, né?
Sim, uma área bem ampla.
Bem ampla.
E o teu estudo, especificamente, como é que tu trataste essa questão do autismo e da comunicação alternativa?
Na verdade, a minha preocupação era sobre o uso da comunicação aumentativa e alternativa, a estudar tanto a questão da baixa tecnologia, da alta, no contexto familiar. Né? Então, a gente tem estudos que falam, né, que se preocupam mais a questão da comunicação aumentativa e alternativa na escola, porque aí na escola ela daria um acesso mais às questões educacionais, e eu me preocupei com estudar o contexto familiar. Eu também estava interessada tanto em baixa quanto alta tecnologia. Bom, o que é um recurso de baixa tecnologia? Né? Dentro daquela definição de comunicação aumentativa e alternativa, que eu falei, é símbolos, recursos. O que é um recurso? O tablet, um sistema de comunicação aumentativa que funciona no tablet é um recurso. No celular é um recurso. Ou duas, três figuras pode ser um recurso. Se eu tenho uma prancha impressa com símbolos, é um recurso. Então, eu tenho o símbolo e o recurso. No recurso estão contidos os símbolos. A técnica dentro desse conceito tem a ver com a forma de acesso. Então, geralmente as crianças ou as pessoas que têm autismo, elas não necessariamente têm uma dificuldade motora, né? Não em virtude do autismo de forma mais estrita. Então, elas não vão ter dificuldade de acesso. Elas conseguem acessar a figura, a imagem com as suas próprias mãos, assim, né? Então, mas tem gente, por exemplo, que tem... Ah, uma pessoa que ficou tetrapédica, ela não vai conseguir fazer o acesso com seus membros. Talvez ela possa usar rastreamento visual. Então, tem a questão do acesso. Então, no autismo, essa questão do acesso não é um problema, né? E as técnicas têm a ver com... de que modo eu vou usar essa comunicação alternativa e para realizar que tipo de funções e que momento, né? Então, a minha pesquisa, eu estava preocupada, então, com baixa e alta tecnologia. Baixa e alta tecnologia é algo que a gente diz a respeito do recurso. Então, todo recurso, quando a gente diz que ele é de baixa tecnologia, é porque, em geral, ele é impresso. Eu até posso ter utilizado a tecnologia para construir. Por exemplo, às vezes a gente constrói no Word, a gente constrói num aplicativo de comunicação aumentativa alternativa que está na internet, ou que mesmo que esteja no tablet, mas daqui a pouco a gente pega e imprime isso e coloca em papel. Isso a gente chama de baixa tecnologia. E alta tecnologia é quando a gente consegue integrar mais as mídias. A gente vai estar utilizando algo que seja no tablet, que seja no celular, ou que seja algum dispositivo eletrônico dedicado para comunicação aumentativa e alternativa. Então, eu estava preocupada um pouco, então, com o contexto familiar, na minha autismo, o contexto familiar e também o uso de recursos de baixa e alta tecnologia. Então, essa era a minha... meu principal interesse de investigação, né, dentro desse triângulo. Então, a minha pesquisa em si, ela consistiu assim, eu acompanhei três famílias, né, e cada uma delas com um filho que tinha entre 5 e 8 anos de idade, na implementação da comunicação aumentativa e alternativa, usando aí tanto recursos de baixa e alta tecnologia. Então, a minha pesquisa se deu ali nesse escopo, né?
E, Renata, tu poderia explicar mais ou menos, né? Porque vejo que são técnicas diferentes, mas mais ou menos como é que funcionou essa pesquisa, essa implementação para as famílias?
Eu acho que na minha pesquisa eu tinha essa noção de que as famílias precisam de apoio na implementação da comunicação aumentativa e alternativa. Então, o meu objetivo era oferecer esse apoio, conhecimento, dar sustentação para as famílias poderem implementar comunicação aumentativa nos seus contextos com suas crianças. Então, a gente fez mais ou menos assim. Então, eu fazia toda a capacitação da família, trazia os recursos de comunicação aumentativa, alternativa, discutia com elas como utilizar, ajudei elas a fazer a construção desses materiais, né? Porque um objetivo é que elas desenvolvessem relativa autonomia para depois darem seguimento. E também fazer a própria utilização junto com seus filhos, né? Então, esse foi um processo. Então, eu interagia diretamente com as mães, trazendo esse conhecimento, dando todo o suporte. A gente tinha um acompanhamento, hoje é muito fácil, né? A gente criou um grupo no WhatsApp, então a gente tinha um encontro semanal e a gente tinha um controle, um contato, na verdade, de troca praticamente cotidiano, né? Então, eu fui introduzindo, primeiro eu introduzi recursos de baixa tecnologia e fui dando toda essa orientação e capacitação para elas utilizarem esses recursos e elas iam implementando e dando feedback sobre o que observavam nos filhos, sobre o que estava mudando. A gente esclarecia dúvidas, a gente percebia que precisava refazer algumas coisas. Então, esse foi o processo de organização. Uma das coisas, é claro, que surge é o que fazer e como fazer, né? Então, há uma série de funções comunicativas diferentes, né? Então, antes da pesquisa começar, a gente começou com uma avaliação de comunicação. Para isso, eu usei uma ferramenta específica chamada matriz de comunicação. Essa matriz ajudava a mapear quais eram as habilidades de comunicação daquela criança, né, ao início da pesquisa. A matriz, ela dá como se fosse uma foto de como a comunicação da criança é. E aí, a partir daquela foto, né, da comunicação, cada família pôde eleger as suas áreas de prioridade para estimular a comunicação dos seus filhos. Então, essa seleção, para mim, na pesquisa, era interessante e importante, porque aquilo que eu escolho como mais relevante, possivelmente, é aquilo que eu, como família, vou me comprometer mais. Né? E é claro, a comunicação é extremamente ampla. Então, a gente, para saber, né, que a gente está indo, que a gente está caminhando, se a gente está caminhando bem, a gente precisa estabelecer alguns objetivos. E foi isso que essa ferramenta acabou nos dando a possibilidade. Né? E é claro, os recursos de comunicação aumentativa e alternativa são muitos. Há muitas possibilidades. A partir do momento que eu estabeleci objetivos que eu quero desenvolver, isso também nos ajuda a fazer escolhas de quais seriam os melhores recursos para atingir determinados objetivos, né? Então, tudo isso foi uma construção no período de pesquisa, né? E toda a minha análise tem a ver aí com aquilo que a gente foi batendo de resultado desse movimento, né? E uma coisa bem interessante, né? Uma das muitas coisas interessantes na pesquisa é que, como a gente tinha esse contato sempre, a gente desenvolveu muito suporte, né? Muito apoio, né? Mesmo quando as famílias escolheram, por exemplo, objetivos de comunicação diferentes uma das outras, né? Então, a gente trocava muito, construía muitas vezes, uma dava muita ideia, né? Para outra, né? Então, a gente fez esse segmento, assim, por um período, né? Acho que a gente começou a pesquisa por volta de abril, maio, com avaliação, e a gente seguiu até dezembro, né? Um tempo de trabalho e de coleta de dados também. Então, foi bem, bem produtivo.
E quais foram os objetivos, ou então, como exemplo, assim, de uma das famílias, qual foi o objetivo que eles escolheram?
A gente teve... fazer escolhas era um dos objetivos de uma das famílias, né? E aí, pedir sim e não, isso também tá... Na verdade, assim, cada família escolheu 3 objetivos. Na pesquisa, isso era muita informação para colocar. Então, eu escolhi um objetivo de cada família para analisar especificamente, né? Então, na minha pesquisa, a gente tem um que é para... esse, né? De fazer escolhas, e o outro era também de dizer sim e não, né? Fazer respostas sim e não. E uma era obter o que se quer. Esse de escolhas, né? Então, bom, fazer escolhas é o objetivo. Então, a gente tinha que dar opções, né? E pensar em situações específicas para elicitar isso. Então, uma família específica... Acho que todas fizeram isso, né? Mas eu selecionei os dados de uma para analisar escolhas. Então, as escolhas envolviam lugares que a pessoa gostava de visitar, pessoas da família, da escola, com quem convivia, envolvia atividades favoritas, envolvia alimentos que gostava de, né, de coisas que gostava de comer. Então, a gente oportunizou símbolos, né, que representassem, né, uma gama de vocabulário, né, em geral envolvendo pessoas, lugares, alimentos, bebidas, brincadeiras. E, enfim, dentro das múltiplas possibilidades, né, de fazer escolhas que surgiam ao longo, né, do dia, né, então a gente foi ampliando aí essa possibilidade e essa forma, né, de utilizar a comunicação aumentativa alternativa para mostrar suas escolhas. A família especificamente que eu analisei os dados, que tinha a ver com a escolha, no final da pesquisa, assim, eu perguntei o que mais chamou atenção, né, em relação a esse tempo de trabalho com a comunicação aumentativa alternativa. E a mãe me disse que ela... Eu até lembro, assim, do jeito que ela falou, assim... Diminui muito a ansiedade, né? Então, era uma criança muito ansiosa, né? Porque ela, na verdade, tinha uma boa compreensão, mas não tinha como expressar, porque não faz oralização. E com toda a utilização da comunicação aumentativa e alternativa, que foi por imagens e, enfim, a gente já tentou também usar alta tecnologia, isso foi dando mais voz, isso foi dando, sabe, essa
permitiu que a criança se expressasse.
Exatamente, né? Então, então ela percebeu muito essa uma tranquilidade maior no filho, né? Uma diminuição na ansiedade em virtude disso, né? E é claro, por exemplo, no autismo, a questão do comportamento é uma das, né, das bases, né, da condição, né? A interação social é uma questão, o comportamento é uma e a comunicação é outra. Então, a introdução da comunicação aumentativa e alternativa veio para melhorar questões de comportamento da criança e também para melhorar as questões de comunicação. E, é claro, sistema de comunicação aumentativa e alternativa, comunicação é interagir, e isso melhorou a interação da criança também com os pais e com outras pessoas com quem ela convive também, né? Então, só para... né, um exemplo específico bem interessante foi esse, né? No autismo especificamente, a gente às vezes vê uma criança que começa, ela interage com um grupo que ela já tem mais intimidade, mas não necessariamente com todo mundo, né? Então, a gente percebeu também um pouco essa, né? Eles trabalhavam muito com a mãe. A mãe, ela estava mais apropriada, né? Porque a pesquisa... elas estavam diretamente envolvidas na pesquisa, mas isso a gente viu também, essa comunicação fluir com o pai, com outras pessoas da família, né, em outros contextos também, né? Então, foi uma crescente. Né?
E, Renata, quais foram as principais observações que tu tiraste desta pesquisa?
Uhum. Muitas, né? Uhum. Bom, em relação às questões... uma questão mais, assim, teórica da pesquisa tem a ver com a questão dos símbolos, né? Então, o símbolo é tudo aquilo que representa, os símbolos podem ser concretos e abstratos. O que é um símbolo concreto? É aquilo que se parece com o que representa. Então, eu tenho uma figura, por exemplo, impressa, onde tem uma maçã. Aquela maçã ali, mesmo que seja um desenho, ela se parece muito com uma maçã da vida real, né? E a gente tem símbolos abstratos também, né? Então, por exemplo, a palavra mais, né? Ela em si já contém uma abstração, né? A gente não consegue... né? Como representaríamos o conceito mais, né? Então, palavras como mais, né? A gente pode ter ele numa figura impressa, né? A gente pode representar isso de alguma forma, mas ele... E essa representação, esse símbolo impresso, ele é como se fosse um símbolo concreto, mas ele está manipulando um conceito abstrato, tá? Então, sobre o ponto de vista, assim, mais da pesquisa, em termos de avanço de conhecimento, o que eu percebi é que esse entrelaçamento que a comunicação aumentativa te permite fazer entre o uso de algo concreto com algo que é abstrato, nos ajuda na construção e desenvolvimento da linguagem. Tá? Então, quando a gente vai utilizar a comunicação aumentativa alternativa, eu estou promovendo uma comunicação multimodal. Então, eu tenho a imagem que representa, eu tenho o texto escrito na imagem, que isso é uma deixa, por exemplo, para processos de alfabetização. E se eu tenho alta tecnologia, a criança ainda ouve o som. Então, essa integração de mídias é muito interessante. E, mesmo que eu tenha baixa tecnologia, onde eu não teria, por exemplo, o componente do som, necessariamente, vindo de um dispositivo eletrônico, mas eu tenho esse componente do som vindo a partir da pessoa com quem a criança está interagindo naquele momento. Então, esse entrelaçamento, ele é muito importante e conducente ao desenvolvimento da comunicação e da linguagem, que é o nível mais alto de comunicação que a gente pode, né, que a gente almeja chegar, né? Então, o que acontece às vezes com as crianças que têm autismo e não usam nada de comunicação? Elas têm uma limitação muito grande na comunicação, porque, ok, eu posso usar gestos para resolver muitas coisas, né? Eu posso apontar para pedir o meu brinquedo que está na prateleira, eu posso tentar pegar, eu posso fazer várias coisas com o meu corpo. Mas, por exemplo, como é que uma criança vai fazer, vai tornar conhecido para um adulto algo que ela queira, ou algo que ela tem interesse, ou algo que ela quer comunicar, que pode ser uma dor, pode ser, né, algo que ela está sentindo, se ela não tem uma forma de representação? Não tem como. Então, o uso de símbolos é extremamente importante para a gente ir para esse nível, né? Que é muito mais complexo da comunicação e muito mais completo também. Então, essa foi uma das importantes conclusões, assim, e que eu pude ver isso sendo construído também dentro da minha pesquisa. Eu estava muito preocupada com o processo, né? Dentro da minha pesquisa. Então, isso foi uma área muito interessante. Quanto ao uso de alta e baixa tecnologia, né, porque a minha pesquisa foi no programa de informática na educação, então a gente tinha esse interesse nas questões tecnológicas. A gente sempre pensa na tecnologia como, uau, né, vamos usar tecnologia, que tecnologia facilita, etc. Então, foi um achado interessante na minha pesquisa, que eu percebi o quê? Que tinha uma resistência nas famílias ao uso da alta tecnologia, né? Mas não necessariamente só porque eu não quero, né? Mas é porque às vezes as famílias conseguiam resolver mais facilmente e manejar com mais facilidade aquilo que elas tinham em baixa tecnologia. Então, essa possibilidade de utilização da baixa tecnologia com mais facilidade e com mais domínio e tranquilidade pelas famílias, pelos interlocutores, acabou, né, ali naquele contexto, naquela situação, percebendo que houve uma adesão e uma manutenção mais fácil para o uso da baixa tecnologia. A alta tecnologia, o uso da alta tecnologia vem com uma série de complicações também. Eu preciso saber utilizar, aprender, mas ok, isso fazia parte da pesquisa, esse ensino, mas, por exemplo, no tablet, o tablet precisa estar carregado, o programa precisa funcionar bem, né? eu tenho que conseguir salvar as coisas. Às vezes, tu tá fazendo, tu tá trabalhando e tu perde, né? Então, a alta tecnologia, apesar de ser, ok, oferece várias possibilidades, ela também tem as suas problemáticas, né? E, enfim, eu percebi aí como resultado nessa pesquisa, nesse escopo que eu consegui fazer, essa preferência pela baixa tecnologia, porque ela resolvia problemas mais fáceis, mais facilmente, né? Vamos dizer assim, né? E aí, é claro que a gente vai tecer considerações em cima disso, né? Também quando a gente estava mais para o final da pesquisa, eu acho que elas estavam mais abertas a tentar e trabalhar mais com alta tecnologia, mas eu acho que aí a gente precisava reajustar várias coisas, enfim, eu já tinha já o que eu precisava para aquele momento, né, específico. A literatura não fala que precisa haver um contínuo entre baixa e alta tecnologia, né? Então, muitas pessoas, não, primeiro eu começo com baixa, depois passo para alta. Não necessariamente, né? Mas, no delineamento da pesquisa, da forma que a gente teve, eu percebi, enfim, que essa apropriação foi interessante, mas é uma questão de maturidade também dentro do conhecimento de um campo. Quando a gente começou, elas sabiam muito pouco, né? Uma delas nunca tinha usado nada de imagens e figuras com o filho. Então, quando tu começa a trabalhar, tu começa a entender, e aí tu vai amadurecendo nisso, né? Então, a questão da alta tecnologia, embora a gente observe que, por exemplo, para a criança seja muito mais interessante e muito mais atrativo, para os pais acaba sendo um fator assim, que traz mais inquietação, porque eles não estão tão familiarizados e tão tranquilos no uso da tecnologia do que talvez para a criança. E uma outra coisa que acontece na área do autismo, por exemplo, uma das mães, o filho não costumava usar tablet. Então, ela nem queria muito estimulá-lo a usar o tablet, porque ela sabe que muitas crianças são muito apegadas. Uma das crianças na pesquisa, a mãe tinha problemas, exatamente, que ele não podia enxergar o celular e nem o tablet, que ele queria ficar no celular e no tablet. Então, quando a gente quer usar alta tecnologia também para comunicação, a gente precisa atender a esses detalhes também. Então, no que refere a baixa e alta tecnologia, essa foi uma questão bem interessante, assim, de me debruçar e ficar observando, né? Que, embora a gente tenha esse interesse e esse amor pela tecnologia, não é tão descomplicado, assim, a utilização da tecnologia por crianças que têm autismo e em sistema de comunicação aumentativa e alternativa, né? Então, esse foi um achado bem interessante também da minha pesquisa, né?
E, então, Renata, assim, para a gente finalizar, que se tu pretende dar continuidade a essa pesquisa, né, e que benefícios, assim, se vislumbra para as famílias e para as crianças com autismo?
Uhum. Bom, essa pesquisa foi minha pesquisa de doutorado, né? Então, para eu dar continuidade, eu teria que fazer alguma coisa em nível de pós-doutorado. Isso, nesse momento, não está nos meus planos. Mas, assim, como eu sou professora também em cursos de pós-graduação, né? E tenho muito contato, faço formação, eu estou sempre estimulando outras pessoas a, enfim, tanto a trabalharem, atuarem no campo da comunicação aumentativa alternativa, quanto também estimulo a pesquisarem sobre essas questões. Então, eu pesquisei especificamente o contexto familiar, porque não encontrei muitas pesquisas com esse enfoque no Brasil, mas uma questão que é extremamente importante a gente ter em mente é que a comunicação aumentativa alternativa, ela é um meio de comunicação para quem precisa dela, para o usuário, né? É claro que nos processos de ensino, um adulto interagindo vai utilizar o sistema junto com a criança, inclusive, para dar modelo, né, de como eu vou usar. A gente não pode esperar simplesmente que eu vá dar uma prancha impressa ou um tablet ou um celular na mão de uma criança e só porque ela gosta de tecnologia pensar que ela vai saber o que fazer, né? A gente tem que ter procedimento específico para ajudar ela a se comunicar através daquele meio, né? Então, esse lado é extremamente importante. Mas, enfim, precisa de um procedimento de ensino ali, né? E quando eu falei sobre isso, eu estava preocupada em dizer que quem precisa de um recurso principalmente é aquela criança, né? Então, o meio de comunicação é para ela, né, utilizar e para ela ter autonomia, para ela poder participar. Então, eu pesquisei o contexto familiar, mas isso deveria percorrer aonde ela vai. Porque aonde ela vai ter uma limitação de comunicação. Então, se ela está na escola, ela deve estar na escola. Se ela sai de casa, vai passear.
Vai acessar um serviço público.
Vai acessar um serviço público, vai no cinema. Então, tanto casa, escola, comunidade. Né? Então, esse, onde a gente vai poder aplicar comunicação aumentativa e alternativa? Em todo lugar onde a gente precisa fazer uma acessibilidade. Se a gente estiver pensando em acessibilidade comunicacional, vamos utilizar comunicação aumentativa e alternativa, né? Para quem não tem dificuldades de comunicação, né? Por exemplo, na fala, vai vir como um plus. Para aquela pessoa que necessita, vai vir como acesso. Porque sem aquilo, ela vai ter dificuldades de acesso. Então, essa é uma perspectiva, assim, de ampliar, né? Até na escola, né? Na escola, de se implementar mais, de se utilizar mais, né? Então, eu continuo trabalhando e me aprofundando na área, mesmo que não necessariamente vinculada a um estudo em nível de pós-graduação, né? Eu fazendo, né, aí, no caso, um doutorado ou um pós-doutorado, mas a gente continua estudando. E, por exemplo, uma coisa que pouco ou nada se fala no Brasil, hoje ainda, é em relação à alfabetização de usuários de comunicação aumentativa e alternativa. A gente ainda tem muito essa concepção de que quem tem uma dificuldade de comunicação, e aí no autismo isso ainda traz um estigma maior, né? De serem pessoas muito limitadas, tem um problema na comunicação, se não fala, não vai aprender a ler e escrever, e tudo isso é mito, né? Então, essa é uma área muito carente de trabalho e de estudos também. Como é que a gente alfabetiza, né, e media processos de alfabetização para usuários de comunicação aumentativa e alternativa, né? Então, a gente tinha um projeto que ainda está em andamento na URGS, um projeto interinstitucional, que pega aqui, né, a professora Liliana Passarino, professora da FACED também, do Programa de Pós-Graduação Informática na Educação, junto com Pernambuco, junto com Recife, junto com Pernambuco e junto com Ceará, né, as universidades federais, nesse estudo que é justamente para investigar sobre a alfabetização de crianças por meio de recursos de comunicação aumentativa e alternativa. Então, a gente precisa de muito avanço de conhecimento, né, e tanto na questão da pesquisa quanto na questão da aplicação. Para quê? Para a gente dar acesso a ensino de qualidade, para que a gente permita, né, aí, principalmente para crianças em idade escolar, esse desenvolvimento da linguagem que a gente sabe que é tão fundamental para, né, desenvolvimento mais amplo e tão fundamental para que a gente possa, de fato, né, crescer, desenvolver e participar socialmente. Né? Senão, cada vez mais a tendência é que as crianças fiquem excluídas, né, que não se acredita no potencial delas. Então, a comunicação é crucial para que a gente possa quebrar, né, barreiras e possa permitir aí acesso a mais oportunidades aí de crescimento, de desenvolvimento, autorrealização e por aí vai.
Tá certo, eu conversei com a Renata Costa de Sá Bonotto, falando então sobre a pesquisa do uso da comunicação aumentativa e alternativa no contexto do autismo. Renata, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Mariane.
Jornalista Mariane Quadros, para o quadro Ciência 1080.
Ciência 1080. Divulgação científica na Rádio da Universidade.